na mão é vendaval.
Previously on Ghostwriter. No episódio anterior.
Há um público que pudesse pagar R$30 por um livro, o mesmo conhecimento que recebia em sala de aula aquele aluno que pagava R$35 mil por um curso.
Ele falou o seguinte: nós não vamos botar a foto sua, porque senão as pessoas não vão comprar o teu livro.
Ser produtivo também significa ser saudável, porque nada adianta você se matar de trabalhar e um mês você tá acabado, não consegue nem dar atenção para sua família e tudo mais, né?
É curioso que quando se fala de educação financeira, pouco se aproveita do que tem lá fora.
E eu vi o quanto foi difícil para ele conseguir se posicionar, conseguir fazer as primeiras vendas. Não é? O mercado brasileiro, infelizmente, editorial, é uma piada.
Tem uma cultura de que a pessoa só produz se ela está dentro da empresa. E se ela não está lá, significa que ela não está trabalhando e nada está saindo do lugar.
Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão.
I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Saudações literárias, queridos ouvintes. Esse é o podcast Ghostwriter e eu sou o Ricardo Erdi. Estamos hoje aqui com um grupo de apaixonados por ficção científica e que, de tão apaixonados, fazem parte aí de uma congregação, um clube, uma associação, chamem do que quiser, que resolveram fundar isso para ter um modo, ter uma instituição que fomente a leitura, que fale mais sobre a ficção científica no Brasil. Então, com vocês aqui, Clinton, vamos lá, Clinton, tá contigo aí. Clinton Davidson.
É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera aí. Eu sou Clinton Davidson, sou o presidente Clinton do Clube dos Leitores de Ficção Científica do Brasil. A gente é uma... parodiando o Max Malman, a gente é uma sociedade secreta, porque a gente existe há 30 anos, vai fazer 30 anos de existência em 2015 e ninguém conhece a gente. Então, assim,
sociedade secreta, né?
É uma sociedade secreta.
E assim, o presidente se chama Clinton, né?
E o presidente chama Clinton, quer dizer, uma piada mais pronta de coisas. Aí o pessoal fala assim: não, mas fala, mas qual é o seu nome mesmo? Pode falar, é pseudônimo? Não, é Clinton mesmo.
Então, pessoal, esse não é um clube qualquer, é um clube que o presidente é o Clinton, já mostrou que veio, né?
É, assim, a gente pensou em botar estagiários, assim, a primeira estagiária que se ofereceu chamava Mônica, a gente desistiu da ideia.
Essa foi boa. Bom, continuando aqui, temos também o Hugo Vera. Hugo, seja bem-vindo.
Bom, saudações intergalácticas a todos, onde quer que vocês estejam, né? Obrigado aí pela audiência, pela participação, obrigado, já agradecendo de cara aí pro Ricardo Erdi, pro Modena, pra todos que estão aqui com a gente. Bom, sou escritor, publicitário, né, organizador das antologias Space Opera 1 e 2, em breve vem a número 3 aí também, pra gente encerrar a trilogia, e tamo aqui junto pra bater esse papo gostoso aí, pra gente falar bastante aí sobre o CLFC e a ficção científica em geral, né?
E vamos lá também, e além dos dois aqui, também temos um escritor aqui de mão cheia, já premiado, é o Flávio Medeiros. Seja bem-vindo também, Flávio.
Oi, pessoal, Flávio Medeiros Júnior, eu sou mineiro de Belo Horizonte, escrevo desde que eu me entendo por gente, e um dia resolvi fazer medicina, né, como profissão, escolhi uma especialidade que me permitisse ter uma vida fora dela e continuar escrevendo, que foi oftalmologia, e agora, até o momento, tenho 3 romances publicados, o Quintessência, que é uma história, um romance cyberpunk de ficção científica, passado em Belo Horizonte no final do século XXI. O segundo é o Casas de Vampiro, também uma ficção científica com terror contemporânea. E agora, esse ano, a gente lançou pela Draco o Homens e Monstros, Guerra Fria Vitoriana, que é um fix-up, né, uma coleção de 6 histórias diferentes interligadas, no universo steampunk, né? Além disso, deu participações em algumas coletâneas em antologias, né? Com vários autores, inclusive o Space Opera, que foi organizado pelo Guinho. Então, estamos aí com o tiragosto e a cerveja para a gente conversar.
Vamos lá, essa deve ter sido uma das apresentações mais longas da história do Ghost Rider. Mas valeu cada palavra aí, porque assim já o pessoal já sabe agora com quem está lidando, né? Que não é qualquer um. Esse time aqui tá bom, tá bem escolhido para poder participar aqui. Não é qualquer um. Tem mais aqui mostrar as credenciais mesmo. Então, a gente vai ler os e-mails. Daqui a pouco a gente está de volta.
Salve, salve, amantes da literatura. Sou Rafael Moda, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Junto comigo na leitura de e-mails, nosso querido host, Ricardo Erudito.
Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais uma leitura de e-mails e recados do Ghostwriter.
Antes de mais nada, para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado, por favor, corram para o tempo. 21 minutos e 5 segundos. E, cara, deixa eu começar te passando aquela historiazinha a respeito das cidades, né?
Ah, vamos lá. Fiquei curioso de saber como é que é aquilo, até onde aquilo ia.
É, por enquanto ninguém mandou mensagem pra mim, mas eu vou insistir.
Isso.
Porque eu quero falar mais 5 cidades ao redor do mundo e eu tenho uma curiosidade. E essa curiosidade eu vou ficar aqui enchendo o saco da galera até alguém escrever pra eles alguma coisa, né? Senão eu vou ficar frustrado. Então eu vou tentar continuar. A primeira cidade que apareceu bastante downloads foi Westminster, no Reino Unido.
Westminster, na Inglaterra?
Isso.
É Inglaterra mesmo? É Inglaterra mesmo?
Inglaterra mesmo, Inglaterra mesmo. A próxima cidade, essa, eu vou ter que ser sincero e dizer que eu não tenho muita certeza se eu vou falar o nome certo, gente. Porque o número é enorme, eu peguei uma parte que é Gyeonggi-do-Bucheon, ou Bucheon, da Coreia do Sul.
Olha só que interessante, hein?
O nome era muito maior do que esse, né? Então eu não sei se eu peguei a parte certa também, tá, gente? Então perdoe-me a minha ignorância sobre o nome das cidades na Coreia do Sul.
Pessoal da Coreia do Sul, que ouve o Ghostwriter.
Talvez eu só conheça Seul, né?
Porque... Escreva-nos, pois é. Queremos saber quem são vocês, o que estão fazendo aí.
A gente vai pular para uma próxima bem perto da gente, que é Assunção, no Paraguai.
Assunção, Paraguai, vamos lá.
Rapaz, teu sotaque aí não pega não, hein? Próxima, Calgary, Canadá.
Meu grande amigo Gurgel tá morando lá. Com certeza é o meu amigo Gurgel, não é, Gurgel? Fala aí.
E pra terminar por hoje, Frankfurt, na Alemanha.
Frankfurt, não, não conheço ninguém.
E gostaria de deixar claro pra todos os brasileiros que baixam, que são a maioria... Tem várias cidades, na verdade, pessoal. Só estou falando isso pela curiosidade de quem está tão longe, distante, querendo ouvir coisas sobre o Brasil, né? Ouvir em português. Mas, ó, temos... Na próxima semana eu falo mais das grandes, das cidades que mais baixam aqui no Brasil, tá, gente? Tá?
Então, vamos lá. Eu gostei dessa história aí. Vamos sempre fazer o ranking das cidades só para animar o pessoal. Vamos fazer uma coisa, Modena?
Sim.
Uma invenção agora. Estou botando Modena contra a parede agora. Vamos fazer sempre o ranking das três cidades brasileiras com mais downloads. E vamos tirar deste ranking, obviamente, Rio de Janeiro e São Paulo. O que você acha disso?
Ah, tudo bem. Agora, eu quero colocar um assunto em discussão, que eu estava procurando pela internet uma explicação por que, que Cuiabá é gigantescamente baixado. Eu tô com a sensação de que todos os dados que vão para o iTunes... Eles estão sendo baixados, segundo o Podomatic, via Cuiabá. Por isso que eu acho que meio que implode um pouco a estatística. Mas eu não tenho certeza sobre isso, né? Vou estudar um pouquinho mais. Se alguém aí souber sobre isso, né? Saber se de repente, né? Dá um toque aí pra gente.
Ilumine-nos. Traga luz. Então tá bom. Então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer sempre o ranking das três cidades brasileiras que tiveram mais downloads... Sem ser Rio de Janeiro, São Paulo e Cuiabá.
Ok.
Então vamos lá, começa hoje, agora. Vamos lá ver agora quais seriam essas cidades.
Bom, Ricardo, deixa eu acessar aqui o Podomatic. O Podomatic me dá essas informações, assim, é bem legal.
Rapidinho.
Essa quantidade de estatísticas dele é aqui. Geografia, downloads, excluindo Cuiabá, São Paulo e Rio de Janeiro, na ordem, as cidades que mais fizeram downloads foram Campinas.
Campinas, São Paulo, liderando então o nosso primeiro ranking informal.
Porto Alegre.
Porto Alegre, eu juro que eu sabia que Porto Alegre ia estar nessa.
E Curitiba.
Eu também tinha certeza absoluta que Curitiba ia participar disso. As cidades do Sul sempre se destacam nesse assunto, eu fico curioso de saber por quê. E eu vou lançar um desafio aqui. Pessoal do Norte e do Nordeste, vocês têm que passar esse ranking, né? Vocês têm que mostrar pro Brasil que vocês leem, que vocês ouvem podcast de literatura. Bom, então vamos lá, mano. Vamos começar a ler os e-mails?
Vamos.
Aproveitando que a gente está falando dele, tá aí o e-mail do nosso amigo Irlon. Olá, meu nobre Erdi. Não sei se está valendo para o Brasil todo, nem sei se vou ser o primeiro de Brasília, mas a esperança é a última que morre. Sendo assim, aqui vai meu endereço. Quem sabe eu ganho um marcador de página personalizado e exclusivo do meu podcast favorito. O endereço para envio é... Grande abraço e vida longa e próspera. PS, se não ganhar, não tem problema. O importante é não sofrer de abstinência. Tá aí, o novo programa tá pra você aí, irmão. Não vai morrer de abstinência, não. A gente tá sempre aí.
O próximo e-mail sou eu que vou ler. É o e-mail de Anderson Dias Cardoso, 34 anos, residente na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Trabalho na obscura profissão de celeiro. Celeiro? O homem que trabalha no celeiro?
O homem que faz celas?
Pode ser, né? Eu, quando eu falo celeiro, eu me lembrei aquele celeiro de milho e grãos que tem muito lá no, na região. Bom, estou lendo atualmente a continuação de O Jogo do Exterminador, O Orador dos Mortos, e estou achando bem melhor que o primeiro. Aconselho que comprem amanhã. Olha aí. Fiquei feliz por estarem de volta. Achei bem interessante o primeiro podcast dessa nova temporada e, escutando este segundo, tive vontade de deixar um feedback para talvez ajudar um pouquinho o trabalho de vocês e tornar nossa experiência ainda mais bacana. Vamos lá. A escolha do tema foi ótima e imprevisível, mas achei que a conversa se focou quase totalmente nas figuras por trás dos livros. Achei bacana quando o Erdi perguntou sobre alguma experiência vivenciada e coisa e tal, e o autor nos contou sobre o caso do ventilador na linha de produção. Não sei se me entendem, mas o que quero dizer é que seria ainda mais válido se os livros fossem explorados, e não citados quase que hermeticamente, sendo ressaltados apenas os nomes e os assuntos. Se falassem mais a respeito do que foi escrito, nos passassem mais informações, ficaríamos até com mais vontade de adquirir os livros. Não que isso não tenha ocorrido, mas sinceramente, acho que o peixe não foi vendido de forma muito eficaz. Talvez o programa devesse ter sido estendido um pouco mais. Bem, essa é só a minha humilde opinião de quem curte o excelente trabalho de vocês. Abração, Anderson Dias Cardoso.
Bom, então vamos lá, Anderson. Eu entendi o que você quis dizer e eu posso até dizer que eu concordo, porque realmente o nosso foco na hora de fazer da conversa mesmo propriamente dita e de fazer a edição foi deixar com que o papo rolasse mais solto, mais em cima dos escritores, da vida deles ali, de como eles desenvolveram suas carreiras e, ao ponto de chegarem a escrever livros. Porque essa é uma literatura um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a conversar, bater papo aqui, coisas que seriam, no caso, a gente perguntaria como é o seu processo criativo, né? O que tem de autobiográfico nessa obra, o que não tem. Esse tipo de coisa que vai levando o leitor e o ouvinte a conhecer um pouco mais de como o escritor fez aquela obra. No caso em questão, como são livros mais voltados para a área técnica, né? Não são nem livros acadêmicos, mas são livros até direcionados a um público geral.
Até de autoajuda, né? Como livro.
Até de autoajuda, né? Não tem uma estrutura de romance, uma estrutura narrativa que se torne curioso para a gente saber como aquilo é gerado na cabeça do autor, né? Então a gente resolveu optar por isso mesmo. Eu entendo o que você quis dizer, talvez tenha faltado um pouco mais de informação sobre os livros, mas talvez foi tenha sido uma opção nossa que não foi muito de encontro ao nosso ouvinte, né?
Não, não significa que com um pedido do Anderson, né, uma crítica construtiva do Anderson, a gente agora não se sinta mais à vontade de trabalhar mais livros também nessa área e focar mais também a obra.
Até porque todo mundo sabe, literatura, quando a gente quer falar de literatura, o campo é vastíssimo, né? Nós temos milhares de gêneros aí que podem ser abordados. Alguns a gente considera um pouco mais difíceis de serem abordados. Difíceis porque eles não são exatamente aquilo que um leitor comum espera. Como são os livros do Gustavo, do Barbosa, do Toledo, que são livros... É para a pessoa ler, mas a pessoa que está lendo aqui não está lendo com o objetivo ali de aprender sobre um determinado assunto. Não é aquele livro que você lê como distração. Né? Então são livros que têm uma missão diferente na vida do leitor.
Verdade.
Mas enfim, Anderson, a gente entendeu o recado. O recado está dado, está absorvido.
E a gente agradece ainda mais, porque pela primeira vez alguém nos dá uma crítica construtiva, né?
Isso. E vamos levar em consideração, né? Na próxima vez que formos fazer literaturas desse tipo, parecidas, ou até de volta esse assunto, vamos levar em consideração isso aí.
Perfeito, isso mesmo. Vamos seguir agora para o próximo e-mail, Ricardo?
Vamos lá. E-mail do André Thieme. Não sei se é assim que se pronuncia. André Luiz Thieme, 27 anos, residente de Itapema, Santa Catarina, psicólogo e professor de psicologia. Tá aí, né? Dados completos, né? E-mail padrão. Vamos lá. Olá, pessoal do Ghostwriter. O ano começou bem com dois programas interessantíssimos. Estou escrevendo para elogiá-los, como de costume, mas também para pedir que, se puderem, dar um aviso. Então vamos lá. O aviso que ele quer dar é o seguinte. Para você que é escritor, ou você que é aspirante a escritor, ou você é um leitor, quer debater, vamos lá. Aqui na região de Itajaí, Santa Catarina... Então, pessoal de Itajaí, Santa Catarina. Foi iniciado um grupo de escrita que se encontra quinzenalmente para discutir textos próprios e estudar literatura e escrita. O grupo de escrita se chama Peripécias. O próximo encontro vai se dar no dia 8 de março de 2014, vai ser um sábado, na Biblioteca Pública Municipal. Tem o um link aí que da biblioteca, o Modena depois se puder botar lá no post.
Sim, vamos colocar no post os dados aí do
encontro. O encontro vai ser gratuito, obviamente, e o horário vai ser de 9 às 11 da manhã. Se vocês puderem, pessoal, divulguem para quem vocês acham que pode se interessar. Vai ter o link lá, vocês podem passar o link adiante, que nesse link lá pode ter informações sobre esse encontro. Então, se você está ouvindo a gente, é da região, mas não pode ir, ajude a divulgar. Itajaí, Santa Catarina.
O endereço do encontro?
É a Biblioteca Pública Municipal. E a data, dia 8 de março de 2014, um sábado, das 9 às 11 da manhã.
Mas a Biblioteca Pública não tem o endereço aí, não?
Tem, deve ter no link lá, né, que a gente vai deixar aí. Né? Aqui não, ele não mandou o link, não mandou aqui, não.
Mas todo mundo deve conhecer a Biblioteca Pública Itajaí, né? Não deve ter várias, né?
Não, certamente não. Biblioteca Pública Municipal de Itajaí não tem duas.
E olha que engraçado, né? Bem no programa que a gente fala sobre o CLFC, Clube de Leitura de Ficção Científica, o André nos pede para um novo clube de leitura.
Pois é, tomara que isso se torne uma moda aqui no nosso país, né? Que mais clubes de leitura... apareçam por aí. Eu achei muito engraçada a piada que o pessoal do programa fez aí, do clube, dizendo que eles não sabem se são um clube ou uma sociedade secreta, né? Porque depois de tantos anos de atuação, nunca ninguém ouviu falar neles.
O texto é bem assim, gente, eu sei, porque como eu edito, eu escuto isso várias vezes, né? A gente existe há mais de 30 anos e ninguém conhece a gente, né?
Foi muito engraçado eles falarem isso, né? Então, eles acham que talvez eles sejam uma sociedade secreta. Mas enfim, tomara que a moda de clubes de leitura e de escrita se espalhe pelo Brasil, se multiplique, assim como o carnaval que se avizinha.
Bom, pessoal, o e-mail vai ser um pouquinho mais curto hoje, ok? Então vamos para os nossos endereços. Quem quiser baixar o programa ou quiser ver a nossa página, ver o post, encontra-se no endereço programagw.podomatic.com. programagw.podomatic.com. nosso Facebook é o facebook.com/programaGW, facebook.com/programaGW, nosso endereço de e-mail programaGW@gmail.com, programaGW@gmail.com, Twitter é o @programaGW, e para terminar, quem quiser nos encontrar no iTunes, basta procurar por podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter.
Você vai continuar sem gravar essa fala. Na verdade, ela já está gravada em todos os programas, né? Basta você ir lá no programa anterior.
É mais fácil falar, né?
É, bom, né? Entendi.
Brincadeira, porque você inventa uma moda de falar diferente, né? Bom, vamos dar sequência ao programa.
Vamos lá.
Então, pessoal, até a próxima leitura de e-mails e curta aí o programa com o Clube de Leitoras de Ficção Científica. E aprendam como eu que significa fandom, que eu não sabia. Até mais.
Bom, mas então vamos lá. A gente está aqui hoje reunido para falar não só do Clube de Leitores de Ficção Científica, né? A partir de agora conhecido como CLFC.
Deixando bem claro que é CLFC, não é CFC. A gente não agride nenhuma camada de ozônio, a gente só incentiva a leitura.
Então, o L faz toda a diferença.
O L faz toda a diferença.
Mas então, a gente está aqui para falar de todos os assuntos relacionados aí. Como eu expliquei já para eles, deixei bem claro aqui, hoje o papo é uma mesa redonda mesmo. O tema que vai ligar os assuntos aqui é ficção científica. Sempre que puder falar um pouco do clube também, está aberto mesmo. Então, assim, eu queria primeiro chamar o Clinton, só para poder contextualizar um pouco a história. Como surgiu o clube, por que surgiu, quem fundou, só dar para a gente uma breve sinopse aí da história do CLFC.
O clube foi fundado em 1985, quer dizer, já estamos aí com 29 anos, né? E o objetivo na época era juntar, na época não tinha internet, né? Não tinha essa facilidade de comunicação que existe hoje para a gente. Então, assim, um cara que é interessado em ficção científica hoje, ele digita no Google ficção científica, né? Ele quer ver sobre uma série de TV que ele viu quando era pequeno, assim, lembro só o nome. Digita no Google. Entendeu? É, agora, imagina quando não existia essa porcaria desse Google. Como é que se fazia, por exemplo... Está estreando uma série agora, ou reestreando, uma refilmagem de uma série agora que chama Tomorrow People, né?
Seres do Amanhã.
Isso. Aí eu assisti isso quando eu tinha tipo 5 anos, coisa e tal. Eu nem sabia se eu tinha sonhado aquilo, se aquilo era da minha cabeça, se aquilo realmente existia. Hoje a gente pode pegar no YouTube que... nomes, pode assistir a série inteira, né, coisa e tal. Antigamente existia essa dificuldade, então partiu dessa coisa, dos interessados em ficção científica no Brasil, tanto leitores quanto escritores, deles se unirem para conseguirem mais acesso, né, então fizeram fanzines na época, estabeleceram prêmios, coisa e tal. Com o passar do tempo, a internet foi podando foi suprindo essas necessidades e o CLFC começou a ficar meio obsoleto, né? Falei, pra que serve? Então, ele estava quase fechando quando eu assumi essa presidência, né? Agora não lembro se foi 3 anos atrás, se não me engano. E a gente começou a repensar o clube, né? Falei assim, pra que serve esse clube hoje, né? Então a gente foi pensando as coisas básicas, assim, tipo, restabelecer o fanzine, o Somnium, que é o fanzine do CLFC, dessa vez como online, né? Em formato PDF, restabelecer o Prêmio Argos para incentivar a pessoa tanto a ler os autores nacionais quanto a escrever também, os autores nacionais, que ganhar um prêmio, né, Flávio? Faz a diferença, né?
Ajuda bem.
Então, a gente está repensando o clube para essa nova era, né? Eu acho que a gente está num caminho bom.
E me diz uma coisa de você, o que vocês três aí podem, qualquer um de vocês também, aliás, melhor seria os três responderem, qual foi o primeiro contato de vocês com a ficção científica? Como começou essa paixão pelo tema? Quem quer começar aí?
Bom,
vamos lá, Hugo, você mesmo.
2-1. Vamos lá. Então, bom, ficção científica. Ficção científica, eu acho que o primeiro contato que eu tive, assim, que me vem à memória, eu era criança, era moleque. Como os meus pais trabalhavam, eu acabava ficando junto com a minha tia, né, que cuidava de mim. Minha tia, irmã do meu pai, era adolescente, tinha 16, 17 anos. Então, era aquela farra, né? Ela pegava, me colocava no sofá, me mimava com doces, com coisas pra comer e tal, e ia ligar a TV, e o que, que ela gostava de assistir? Star Trek, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, enfim.
Ela tava você vendo junto.
E eu assistia junto, né? Não tinha como, né? Porque naquela época, né? Os recursos eram diferentes, né? Não era todo mundo que tinha duas, três, quatro TVs em casa, internet e tal. Né? Se tinha uma TV, era aquilo e olhe lá, né? Quando não era o preto e branco, né?
Então... Olha só, não dá muita dica da idade, não, porque o nosso ouvinte...
Opa, melhor não. Abafa. Então, mas assim, eu posso dizer, assim, que eu devo, né? Essa minha tia, essa iniciação, vamos dizer assim, através da série de TV. Gostei, sempre gostei, acabei partindo para filmes e fui traçando esse caminho até a minha alfabetização e finalmente caí um livro do gênero nas minhas mãos, né? Coleção Vagalume, né? Inicialmente, né, você vai adquirindo gosto pela leitura e tal, mas a minha... iniciação mesmo, literária, foi com um livro assim que na época era um pouquinho difícil para mim, né? Hoje a gente lê num tapa, um clássico, que é a trilogia Fundação, do Isaac Asimov. Que quando eu li, eu honestamente não me recordo a idade que eu tinha, 11, 12 anos, não sei, mas eu assim... achei fantástico aquilo, sabe? Era uma coisa assim do outro mundo, literalmente. Então, quer dizer, a minha iniciação na ficção científica, né, teve as grandes séries aí do Gene Roddenberry, Irving Allen, né, e na literatura o Asimov que me deu esse pontapé, né, literalmente. E daí
tá
o gosto foi se aprofundando cada vez mais,
né. Já tava laçado,
e falando até no clube, olha que engraçado, né, eu lembro muito bem na minha adolescência, ia na banca de jornal, comprava a famosa... Isaac Asimov Magazine, né, a versão brasileira dela. Tinha alguns autores brasileiros lá, como Gerson Lodge Ribeiro, Maria Helena Bandeira, né, pessoas assim, falando, poxa, que bacana esse pessoal que tá publicando, né? Pô, eu queria ser amigo desse povo, né? Que engraçado, né? Anos depois, acabei virando amigo de todos eles, né? E o CLFC, eu via muito em revistas, em publicações, assim, tinha convenções de Star Trek em São Paulo, né, da Frota Estelar Brasileira, na época, o clube, e falava assim muito também do CLFC. Eu falei, poxa, né, eu queria entrar em contato com esse clube, né, como é que eu faço? Ah, caixa postal, tal, 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 né?
Era o jeito, tudo, né?
Era correspondência, né, não tinha internet. Então, quer dizer... De toda essa volta que o mundo deu, né? Acabei parando justamente no CLFC, conhecendo pessoas maravilhosas, pessoas interessantes, como o Clinton, o Flávio e outros tantos, né? Através do mundo virtual, né? A internet ajudou bastante a gente se aproximar. Tanto é que, poxa, estou em São Paulo, né? Clinton no Rio, Flávio em Minas, quer dizer, a gente... Né, todos reunidos virtualmente, só que cada um no seu território, vamos assim dizer, né? Então... isso é ficção científa na vida real, caramba.
Isso, porque jamais você ia imaginar isso quando você começou ali, que você ia estar fazendo essa reunião assim, né?
Não, exatamente. Poxa, se eu voltasse no tempo agora e falasse com o Hugo lá atrás, eu ia falar, meu amigo, você não sabe o que te espera, cara.
Que maneiro.
Eu literalmente estou no futuro, né? Para aquele Hugo lá de trás, estou no futuro, né? Cheguei, né?
Estou no futuro. Cheguei. E você não sabe, você vai estar conversando e vendo as pessoas, um no Rio, outro em São Paulo, outro em Minas...
Né? Pois é, então quer dizer, e é uma coisa assim super natural pra gente, né? Pra gente que teve essa aventura, né, pela ficção científica, né?
Vamos lá, Clinton, sua vez aí, conta como é que foi a sua história aí, como é que você chegou no mundo da ficção científica?
Sim, isso foi há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, né?
Excelente.
Na trilha, desculpa, né? Não resisti.
Assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui louco por essas histórias de ficção científica. E assim, eu sou filho de um físico. Então assim, lidava com... Meu pai tinha toda aquela enciclopédia de coisas assim, que ensinava a fazer coisas de física. Eu antes dos 5 anos, não, vou botar assim, antes dos 8 anos, para ser mais preciso, eu acho que eu botei fogo em 3 casas.
Ó, oh, que bom.
É, assim, experiências minhas que eu fazia, entendeu? E assim...
É um mero.
Praticamente um
mero. Cara, tem nome só de estadista mesmo, né? Quinto, mero.
Eu lembro assim de gostar muito de Star Trek, de ter aquele fascínio, e de repente eu vi a propaganda na TV, né? Isso em 1978, vai estrear um filme chamado Guerra nas Estrelas. Agora entreguei a idade total, né?
Só pra ficar claro que eu não cheguei a ver isso não, hein?
Olha, eu não me lembro disso também não, viu?
Não, isso foi 78, é isso?
É, 78. Isso. Eu tava lá na sessão de estreia do Cine Jax,
Eu já tava por aí, mas eu acho que ainda não tinha me ligado em nada disso ainda não.
E teve... teve revistinha de Guerra nas Estrelas que foi lançada antes, então já atiçava a gente, assim. E depois... antes de eu assistir, ainda teve um Globo Repórter chamado A Guerra dos Truques, que passava, assim, tipo, toda semana na televisão, praticamente. Aí, então, assim, eu fiquei fascinado por aquele mundo, né? Depois, eu lembro que de procurando... Começou a sair muita coisa, até uma febre de ficção científica nessa época, assim. Então, muito desenho animado, de repente, aquelas séries de TV, Buck Rogers... a Battlestar Galactica, a primeira versão, né? E foi fascinando. Eu não lembro qual foi o primeiro livro de ficção científica que eu li, porque eu lia muito. Então, assim, eu lembro que eu antes, devia ter uns 12 anos, eu tinha uma biblioteca perto de casa, que era uma biblioteca particular, assim, de um tipo um clube também. Eu li praticamente todo o Júlio Verne e a H.G. Wells ali na biblioteca. Eu era amigo da velhinha que estava tomando conta da biblioteca. Mas me marcou muito uma vez, um amigo meu me deu um livro chamado A Rainha de Gelo, da Joan de Vinge. Isso, não lembro que época que foi. E esse livro me fascinou, que foi aquela coleção que era uma editora portuguesa, que era, acabava lançando aqui muito no Brasil, nos pocket books, né? Aí fui lendo um atrás do outro, assim. Então, assim, foi um caso de amor que eu não sei quando que foi essa primeira vista, porque...
Não tem um ponto inicial, né? Foi uma constante na sua vida, né?
É, porque pelo meu pai ser um fascinado por ciência, né? E até meu nome, né? Eu explico pra todo mundo, de onde tirou esse nome? Clinton Davidson, né? Aí eu explico, assim, Clinton Davidson é o nome de um cara que ganhou o Nobel de Física, né?
Ah, isso é novidade mesmo, realmente não sabia.
É, um dos precursores da física quântica, né? E meu pai descobriu que ele tinha a descendência dinamarquesa, então Davidson é o nome dinamarquês, foi, lá, que tava lá na coisa. Ele juntou inútil a desagradável.
Entendi.
Botou Clinton Davidson pra homenagear o professor de física, graças a Deus, porque minha mãe queria Jimi Hendrix.
Bom, você, dois nomes que te davam um peso danado, né? Ou você vai pro mundo da física, ou você vai ter que ser um guitarrista excepcional.
Então... Eu cheguei, até hoje eu sou vocalista, né? E toco guitarra mal pra caramba, por causa do nome. Se tivesse me dado o nome direito...
Então, Flávio, os dois aí também já deram seu testemunho, tá contigo agora.
Cara, eu já vou entregar que eu sou de 64, cara. Teve uma revolução nesse país e eu apareci. E aí, quando chegou a virar os anos 70, quando o homem pisou na Lua, né, 69, o Nescau lançou um álbum de figurinhas, chamava Conquista do Espaço. Aquilo pra mim foi uma descoberta, cara. Tinha lá todas as naves, eu sabia o nome dos astronautas. Achei aquilo sensacional. E comecei a me interessar pelos seriados, como todos aí falaram também, os mesmos, né? Perdidos no Espaço, principalmente, que era o mais adequado assim, pra idade. né? Esses todos que vieram daquela essa leva maravilhosa que foi Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar, né? E acabei descobrindo Star Trek também, que é até hoje uma das minhas preferidas. Eu tenho tudo que eu posso ter da franquia aqui. Temos de livro, DVD, série, eu tenho tudo, né? Eu sou do tempo que a televisão era preto e branco, então os uniformes eram cinza claro e cinza escuro, não tinha colorido ainda. E não sabia quem era amarelo, quem era vermelho.
Quem morria era o quê? Era o cinza claro ou era o cinza
escuro? Era o cinza escuro que morria, né? E aí comecei a gostar, e minhas brincadeiras de criança também, entrava essas coisas de espaço, né? Na escola, como eu falei, eu sempre escrevi as minhas redações, assim, na escola, eu fazia verdadeiros fanfiction, né? Eu tinha vergonha disso, porque eu não sabia que existia. Essa palavra não existia na época, né? Eu não sabia que tinha outras pessoas fazendo isso, mas era um pastiche de Star Trek, né? Criei personagens, a nave. E comecei a escrever, então, dentro dessa área de ficção. Agora, em termos de... Eu falei também, fui na estreia do primeiro Star Wars no cinema, né? Na primeira sessão. Lembro nitidamente que daquela... Cara, eu sempre... quis, assim, reviver momentos como esse de sentar no cinema e vê-la pela primeira vez na história, aquele cruzador espacial perseguindo a navezinha de Rebelde na abertura do filme, né? Aquilo era uma maravilha, cara, aquela nave que não terminava de passar na tela, né? Isso, infelizmente, cada vez menos, né, a gente tem visto esse nível de criatividade e grandiosidade nas obras de ficção, né? Mas gostava disso tudo. E na literatura, eu comecei com o Perry Rhodan, né? É um livrinho de bolso, né? Coleção, é uma coleção alemã que já vão aí, né, milhares de exemplares, sei lá quantos está atualmente. Eu fui até o 200 e tanto, mas depois parei.
Que passou e... de 2.500 já.
Já passou de 2.500, né? 2500, né? Os caras são muito criativos. Eles não são muito, não. Tem muita coisa repetitiva. Mas são criativos e são persistentes, que é importante, né? Mas eu comecei por ali. Dali eu passei por Asimov. Tinha aquela coleção Emus, né? Que tinha outros autores, além dos Asimov. Assim fui conhecendo outros. Então fui gostando, né? Fui começando a ler. E um dia pensei, puxa, eu gostaria de escrever uma coisa legal como esses caras estão escrevendo, né? Então, pegar aquelas redações bem amadoras, bem com objetivo de escola, e fazer uma coisa séria. A literatura de ficção científica nacional, eu também comecei através da Isaac Asimov Magazine, né? Que eu sou uma das viúvas da Isaac Asimov Magazine, que foi publicada pela Record entre 90 e 93. Foram 25 edições, né? Eu tenho a impressão que eu tenho todas. Acho que talvez não sei se tenha a última, mas eu tenho quase todas. E ali também eu vi pela primeira vez a propaganda do Clube de Leitores de Ficção Científica, né? Tinha uma comercialzinha, uma página, eu vi o nome, aquilo ficou marcado. Quando foi no ano 2000 que eu escrevi o Quintessência, meu primeiro romance, pensa bem que não tinha também essa facilidade, redes sociais, internet, o máximo que a gente tinha era e-mail praticamente, né? E eu em Belo Horizonte, eu costumo dizer que eu moro em Andrômeda, porque a distância que eu estou da ficção científica brasileira aqui em Belo Horizonte é mais ou menos a mesma de Andrômeda, né? As coisas acontecem em Rio e São Paulo, né? Agora Porto Alegre também é um lugar honroso, aí crescendo muito também. Mas acabei de escrever o livro, botei o ponto final, falei, pô, e agora o que que eu faço, né? Escrevi um livro de ficção científica. Aí lembrei do Clube de Leitores de Ficção Científica na Isaac Asimov. Procurei na internet, achei o endereço, escrevi uma carta. Prezado senhor, se gostaria de me associar a esse clube, eu que sou cabo de escrever um livro de ficção científica, não sei o que fazer, por favor, me orientem. E o presidente da época, né, glorioso amigo, Gerson Lodi Ribeiro, teve uma paciência enorme de me mandar um e-mail, resposta, explicando como eu deveria fazer para registrar a Biblioteca Nacional, etc, 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 etc. E falou comigo, olha, não se associa não, porque você vai gastar dinheiro e não vai aproveitar, porque as coisas acontecem no Rio e São Paulo mesmo. Faz o seguinte, tem uma lista de discussão do Yahoo, do Clube de Leitores de Ficção Científica. Você começa a participar. Aí eu comecei a participar dessa lista, né? Via virtual, comecei a conhecer as pessoas, como o Guim falou também. Tive meus arranca-rabos de cá, fiz as minhas amizades de lá.
Famoso fandom, né?
É, o famoso fandom, famigerado fandom, né?
Fandom, que vem de Fan Kingdom, reino dos fãs. É uma palavra oriunda da língua inglesa que designa um grupo de fãs de uma determinada obra ou pessoa. A existência de um fandom é mais comum entre os fãs de obras literárias ou séries de televisão. Normalmente, os membros de um fandom se encontram na internet, aonde passam horas online discutindo e debatendo sobre sua paixão. Esta é mais uma informação trazida à voz pela enciclopédia Ghostwriter.
E aí, depois dessa lista, conheci a lista da Interpol, que existia também, criada pelo Otávio Aragão. E aí fiquei conhecendo, né? Hoje já conheço pessoalmente essas pessoas que nós estamos conversando. Vou a eventos em São Paulo, Fantasticon, que tem todo ano, organizado pelo Silvio. Já fui a Odisseia em Porto Alegre. Quer dizer, tô levando a coisa a sério. Não vivo disso ainda, infelizmente, né? Eu tiro meu sustento da medicina, mas eu tô aí me esforçando para dar voo cada vez mais alto, né?
O que que vocês acham, já, desde vocês que já são fãs, leitores, desde tempos remotos, né? Desde que os dinossauros andavam por aqui ainda. Mas como é que vocês acham que está o panorama hoje, em termos de novos autores, em termos de divulgação, de perspectivas? Eu estou jogando a bola pro alto mesmo aí, eu vou deixar vocês debaterem à vontade aí. Não é uma pergunta para nenhum dos três especificamente, é para chegar a um consenso aí ou não.
Eu posso começar?
À vontade, com
Ivone. Então, assim, eu vou prestar uma homenagem aqui, porque acontece o seguinte, assim, lógico que, assim, o panorama hoje está bem mais favorável, está uma visibilidade maior por causa da internet, essa facilidade de comunicação, então tem um acesso direto, assim, do escritor com o leitor, né? Mas eu acho legal que, assim, uma iniciativa que foi meio tímida, né? Assim, meio quase que sem querer do Guinho, né? Que foi fazer aquela primeira space opera. Eu vi quase como uma revolução para a ficção científica brasileira, porque assim estava meio assim muito isolado, né? Mas na verdade aconteceu tudo ao mesmo tempo. Assim, acho que eu lancei meu livro em 2007. Acho que o Flávio também lançou um livro em 2007. Na mesma época, acho que teve a Cristina Lazaites, que lançou um livro também de grande repercussão também em 2007, né? E assim, o Orkut bombando naquela época, coisa e tal. De repente, a coisa começou a murchar. Acho que o Flávio continuou, né? Acho que publicou mais livros. O único que não parou, né? Eu demoro muito para escrever. Eu tenho essa dificuldade, assim. Tipo assim, eu tenho temas muito... umas viagens muito grandiosas na minha cabeça, fico inventando sarna para me coçar, por exemplo, meu planeta não tem noite, então assim, eu não posso falar assim, amanhã, não posso usar a palavra amanhã nos meus livros, assim, pra você ter uma ideia.
No dia seguinte,
coisa e tal, a Cristina também deu uma parada, eu achei legal que o Gui meio que ressuscitou, assim, tipo, ele chamou o pessoal da velha guarda, assim, chamou o misturou, né? Chamou o Gerson, mais tarde chamou o Causo, o Fábio Fernandes, pessoas assim, chamou a Maria Helena Bandeira,
o Calife,
e deu uma, assim, eu vejo assim como um grande respiro da ficção científica que com essa coletânea Space Opera, porque eu acho que voltou todo mundo a comentar, a falar de ficção científica com empolgação. Porque, na verdade, a gente pode ver um bom exemplo agora. Todo mundo começou a gostar de ficção científica por causa da Space Opera, né? Depois a gente foi vendo que existem temas mais complexos, uma coisa e tal, mas a Space Opera é meio que o... Como é que eu vou falar? Vou falar uma metáfora. Posso falar uma metáfora, Flávio?
Olha, com moderação, por favor.
Vamos lá. Pega leve.
Eu ia falar que o Space Opera é tipo o funk da ficção científica.
Isso, né? vai bem.
Ficou de bom tamanho, né?
É o pop da ficção científica, né?
É o pop, talvez. O funk aí você já tá pedindo demais, né? Aí o funk é, pelo amor de Deus, né? É o pop, né? Eu
pedi pra levar porrada depois,
né? Eu acho que o pop tá de bom tamanho.
É o pop da ficção científica.
O que eu acho que acontece é o seguinte... Quando eu lancei, quando eu acabei de escrever meu primeiro livro, 2000 para 2001, não tinha facilidade de publicar. Fui atrás desses incentivos aí de governo, né, de conseguir patrocínio, né? Não consegui um apoio de R$9.000, que nunca consegui um patrocinador, porque as grandes empresas querem ver seu nome ligado à cultura, mas poucas delas querem realmente investir em cultura, né? Mas conheci muita gente do meio literário, do meio de publicação, do meio de editoria, né? Na época tinha uma reservazinha e eu banquei meu próprio livro. Não tinha outra alternativa, né? Eu paguei meu próprio livro, a tiragem, então foi em essência, a primeira tiragem, 1.500 exemplares e tal. Depois, passado um tempo, né, penso que isso que fez diferença, começou a surgir essa questão da mídia digital para publicação. Isso fez uma diferença muito grande, porque eu me recordo que quando eu fui na gráfica buscar meu primeiro livro, o cara falou: olha, eu tenho aqui os fotolitos, estão guardados aqui durante um tempo, depois a gente destrói. Aquilo quase me matou do coração, né? Eu falei: nossa, os caras vão destruir os fotolitos que são a base do meu livro. Hoje, com a mídia digital, com a mídia virtual, você consegue publicar e tiragens pequenas e repetir quantas vezes precisar. Barateou os custos e favoreceu que pequenas editoras entrassem no mercado investindo em novos autores, né? Que foi o que possibilitou surgirem coletâneas como a Space Opera, que o Clint mencionou, que foi memorável, e tantas outras. Agora, eu comparo isso muito com o boom das videolocadoras, se vocês se lembram disso, né? Houve uma época que tinha o Videoclube do Brasil e tinha um locador em cada esquina, né? Só que o mercado, ele se autorregula, né? Então chegou um momento que elas começaram a quebrar, tá, né? Hoje existem pouquíssimas que estão suprindo o mercado. Eu penso que na literatura de ficção científica brasileira está acontecendo mais ou menos uma coisa semelhante. Nós tivemos um boom de antologias de todo tipo, né? Não há condições de você ler tudo. Você vai no evento como Fantasticon, por exemplo, você tem lançamento de mais de 30 livros novos no evento, né? Agora, o próprio mercado vai se regulando, tem aqui os autores vão sendo conhecidos, a qualidade dos textos, das editoras vai sendo conhecida, isso vai direcionando. Então nós estamos chegando, eu penso agora, num ponto de novo equilíbrio, né? Num ponto de pouco mais de sobriedade nisso, né? E ainda está fácil publicar em termos de custos, em termos de acessibilidade, mas nós estamos criando um público mais exigente também. Então penso que isso para frente vai fazer diferença, e tomara que faça, porque você ser um bom autor é muito melhor você ser visto, né, quando não tem um monte de maus autores onde você está inserido e
para filtrar isso é muito difícil, né?
Exatamente, pulverizado no meio desse universo, né? Então, à medida que as coisas vão ficando mais focadas, eu penso que a coisa tende agora a melhorar mais.
O Brasil, ultimamente, eu posso dizer até que de alguns anos para cá, ele tem vivido um boom muito no gênero fantasia, né?
Isso.
Com vários autores aí, como o Spor, o Dracon, a Carolina, né, que deram, o Vianco, né, que deram uma puxada forte nesse gênero aí.
O cinema ajuda muito, né?
O cinema ajuda também, muito, né? Que veio também aí Harry Potter, veio o Senhor dos Anéis, né?
Senhor dos Anéis, é.
A ficção científica, ela não se beneficia um pouco dessa onda também? Porque são gêneros, ou mal ou bem, relacionados, né? Normalmente quem gosta de um gosta de outro. Os fãs não são muito diferentes, né?
Então, o problema da ficção científica é que... Bom, o que não é ficção científica? É difícil falar, né? Quer dizer, é a pergunta de $1 milhão. O que é ficção científica? Você tem space opera, você tem a ficção hard, você tem o steampunk, você tem uma série, né, tem o New Weird, você tem uma série de coisas que são consideradas ficção científica. Só que para o grande público, isso às vezes não está claro. Quer dizer, a fantasia, todo mundo sabe mais ou menos o que é, né? Quando você fala em fantasia, o cara já pensa lá naqueles seres mitológicos, fantásticos, em aquelas histórias, é mais ou menos na linha do Senhor dos Anéis, a alta fantasia, ou na fantasia mais urbana, é para onde ela está se encaminhando de maneira geral. Agora, ficção científica, o grande público leigo relaciona geralmente com a space opera, que é a ficção mais divulgada em televisão e cinema. Então, eu penso que ela ainda tá existe ainda um pouco de preconceito contra a ficção científica por causa disso, porque o cara vai amadurecendo. Eu, por exemplo, não assisto mais Perdidos no Espaço, né? Muita gente ainda acha que ficção científica é Perdidos no Espaço. É também, mas isso aí é, vamos dizer assim, o cocô do cavalo do bandido. Quer dizer, isso é o que está lá embaixo, né? Você tem coisas mais elaboradas, inteligentes, né? Então isso às vezes atrapalha um pouco a ficção científica nesse aspecto da pessoa conseguir imergir naquele universo, se dedicar, se abrir para esse universo e permitir curtir uma história dessa.
Eu acho que esse preconceito também vem do próprio nome, né? Ficção científica. Falei, putz, ciência! Eu odeio ciência. Quer dizer, eu acho que o nosso país ele já é prejudicado nisso quando a gente fala da educação que a gente tem, seja em casa ou na escola mesmo, né? Muitas vezes a gente culpa o governo, mas eu acho que tudo começa em casa a partir do momento em que os pais não incentivam os filhos a ler, né? Porque os pais também não foram incentivados, né? A leitura, enfim. Então, você falar de ciência é uma coisa assim que, para um povo como o nosso, que é uma pena falar, mas assim, o brasileiro tem um pouco de preguiça, assim, de avançar um pouco além daquele ponto onde ele tá, daquela zona de conforto.
É preconceito mesmo, né? Assim, achar que, eu não tô à altura disso aí, vai falar de ciência, eu não vou entender nada.
E, na verdade, assim, a gente tem, lógico, a gente tem a FC Hard, que você precisa ter um mínimo de conhecimento científico, né, para você poder entrar aonde o autor quer te levar. Mas você tem a FC Soft, que é muito divertida, empolgante, ela é aventuresca, e você aprende ciência com a ficção científica. E quando eu coloquei que o próprio nome já começou errado, ficção científica, é sempre bom lembrar que nem toda a ficção científica ela usa a ciência como o principal da história, né? Na verdade, eu ainda defendo a ideia de que o nome correto sempre deveria ter sido ficção especulativa, que eu acho que a ideia é você especular aquilo que pode ser, o que pode não ser, né? Através da ciência, através de situações, né? Porque, por exemplo, nós temos a ficção científica histórica, a história alternativa, por exemplo, onde você não tem as ciências exatas, mas você está usando as ciências humanas, né? Então, fazendo pontos de divergência na história, Napoleão venceu a guerra, Dom Pedro II continuou imperador do Brasil, a República nunca foi proclamada, enfim, quer dizer, são
especulações,
né? Exatamente, especulações, né? Então, e N histórias divertidíssimas, né? Onde o público, em virtude desse preconceito, acaba não se enveredando nesses caminhos que, para nós que estamos aqui nesse bate-papo, que já conhecemos esses caminhos, lamentamos, porque, puxa, são caminhos muito gostosos, muito divertidos, que vale a pena a gente enveredar. Então, talvez a fantasia tenha aquela coisa mais da magia, aquela coisa assim, o fantástico, o maravilhoso, brinca um pouco com fé. E quando eu falo fé, eu não falo nem somente no sentido religioso, mas a fé de você acreditar em alguma coisa. Acredita em fadas, acredita em vampiros, acredita em lobisomens, acredita em dragões.
A famosa suspensão das crenças, né?
Isso, exatamente. É o fantástico, né?
Não tem que pensar demais no assunto também, né? É mais fácil de digerir.
Você aceita aquilo que o autor tá te propondo, você aceita aquilo, parte que aquilo ali é o normal, é o padrão daquele mundo e vambora. Daí pra frente, vambora, né?
Dificilmente você faz perguntas numa história de fantasia, porque você aceita o que o autor coloca, né? Eu, pelo menos, penso assim, né? A ficção científica talvez seja um pouco mais questionadora.
A gente cai numa questão que está sendo amplamente discutida lá no CLFC, porque exatamente é isso. Por que que a fantasia no Brasil está decolando de vento em popa, junto com assim, temos o Dracon, temos o Spore, com a fantasia já tá na quinta marcha já, e a ficção científica nada, né? E eu, até então, até pouco tempo atrás, eu também pegava nessa seguinte teoria. Eu confesso que hoje eu não me sinto tão seguro nela, mas é mais ou menos isso que o Hugo tá falando. Existe um perfil de leitor de ficção científica, e é um cara que gosta de ciência.
Isso já filtrou muito já, né?
É, então assim...
Ciência, lembrando que não necessariamente as ciências exatas, que é aí que está o preconceito, né? Muitas vezes você gosta das ciências humanas, né?
Pessoas que estão querendo conhecimento, adquirir conhecimento.
Isso. Por exemplo, tem muita distopia, está muito na moda agora falar em distopia. E as distopias não deixam de ser uma ficção de ciências humanas, né?
Exatamente, né? É especulação, né? O próprio clássico, né, 1984, poxa, né, agora que a gente tá às vésperas do famigerado Big Brother Brasil, né, inspirado no clássico, né, a sociedade vigiada, né, onde você não pode fazer nada. É engraçado que, né, hoje nós temos câmeras pra tudo quanto é lado, nós somos literalmente vigiados, ainda não como o clássico, né, ou será que já, não sei, né, tudo depende do ponto de vista. Mas é uma distopia e onde muitos críticos recusam-se a admitir que aquilo é uma ficção científica, mas é fato.
Pelo que eu tenho visto, a distopia está decolando também. Pode não estar no Brasil como está a fantasia aí, capitaneada por esses nomes que a gente já falou aqui. Mas ela tem tido alguns nomes aí gringos que estão levando ela bem longe, né? Até cinema mesmo, aí, com esses Jogos Vorazes, que estão indo bem longe, né?
Para a própria ficção científica, ela dentro de si mesma ela tem vários conflitos, né, de gêneros. Por exemplo, o Júlio Verne, ele tinha um atrito direto com o H.G. Wells, porque falava que o H.G. Wells escrevia não era ficção científica, porque ele não é, porque o H.G. Wells era um biólogo. E o Júlio Verne fazia as previsões, né, entre aspas, dele, na verdade, pode até tirar as aspas, porque muitas se concretizaram, né, mas baseado em ciências exatas, mais precisamente de física e engenharia. Né? O H.G. Wells, se você pegar a ficção científica dele, é toda calcada em biologia. Você vê o final da Guerra dos Mundos, tem aquelas máquinas, coisa e tal, em nenhum momento ele para explicar a medida da máquina. Mas o que derrota os alienígenas, tô dando um spoiler aí de 70 anos, né? É um vírus da gripe que eles pegam, né?
Só para dizer assim, spoiler de um livro, ou de um livro que já tem 70 anos, tá permitido, pode falar.
Não, tem um filme do Tom Cruise, né?
Pois é.
10 anos atrás, sei lá.
Então, mas vamos lá, o que derrotou as máquinas lá...
Foi um vírus, né? Então, assim, isso é ideia de biólogo. E se você pega a máquina do tempo, que é outra, em nenhum momento ele dá muitas explicações também sobre como viaja no tempo, mas ele dá toda uma teoria biológica do homem se separar em duas espécies distintas, né? Então, assim, existe esse atrito. A ficção científica não é famosa pela união. Lembra da piada do Cacete e Planeta, né? Que ele chega pra mulher no restaurante. Ela foi com metáfora, Flávio, desculpa. Não, mas
pode vir, com piada, pode.
Eu lembro do Mussunda chegando pra mulher no restaurante, a mulher com uma mulher gorda lá, com frango, uma coxa de galinha na mão, assim. Você vai comer essa galinha sem pena nenhuma? Ela voa. Que classe desunida. Assim, a ficção científica é meio... desunida, sim.
Quase desunida.
O leitor de ficção científica tem um perfil de um cara que faz conta. Então, por exemplo, você cria lá um barco que viaja num balão lá. Tipo, mas aí você é um Zeppelin? Ah, não, mas o meu é um barco que viaja num balão. Mas qual gás que você usa ali pra é mais leve que o ar? Ele pergunta isso. Entendeu? Você falar que é cheio d'água, ele não aceita. Peraí, não. É fantasia, você pega o Harry Potter. O maior mago de todos os tempos, Lord Voldemort, é derrotado pela mãe do Harry Potter lá. Aí ele fala assim, isso é magia antigo. Aí você pensa, que porra é essa? Magia antiga. Entendeu? Ninguém se questiona. Entendeu?
E aí, pronto, tá respondido, né? No mundo da fantasia é explicação suficiente. Mas o leitor de ficção científica vai começar... É que nem criança, né? Faz os porquês, né? Mas por quê? E por quê? E por quê? E por quê?
Não, não, mas é verdade. E quando o Clinton fala dessa desunião, vamos falar assim, a gente tem a desunião no, nos próprios subgêneros da, da ficção científica, né? Então é, é fato que, é, por um bom tempo, os autores clássicos, eles escreviam de uma determinada maneira, né? A gente falou bastante aí de space opera, né? Que acabou marcando, virou subgênero de mais destaque na ficção científica, embora a space opera não seja a ficção científica como um todo, não, é só uma pequena parcela. Mas aí vem novos autores e falaram, ah, vamos criar um tal de cyberpunk aí, né, em contraponto, é uma resposta à space opera, o cyberpunk, né? Aí todo mundo migrou pro cyberpunk. Aí vem o grupo, ah não, cyberpunk não é o suficiente, vamos criar o pós-cyberpunk, né? Vamos lá, tal. Aí veio o pessoal da Space Opera ressentido, não, então vamos criar a New Space Opera, que é uma resposta ao cyberpunk, ao pós-cyberpunk, entendeu? Então, assim, e a gente...
Todo mundo querendo puxar a brasa pra sua sardinha.
Nós temos, assim, vários tipos de leitores de ficção científica. Tem aquele leitor que é o leitor mais abrangente, que o que cai na rede é peixe, né? E tem aquele leitor que gosta, eu gosto deste tipo de ficção. Por exemplo, eu conheço vários amigos que adoram história alternativa. Para eles, ficção científica é história alternativa. Eles até namoram um pouquinho, flertam um pouquinho com um outro subgênero, mas esse é o gênero preferido e é isso que ele gosta. Entendeu? E você vai debater com ele, ele sempre vai trazer assunto de história alternativa. Se você vai falar sobre cyberpunk, legal, voltando à história alternativa. Entendeu? Então, assim, a gente.
De leitor xiita, né?
Tá... Isso, nós temos os xiita. Me falta conhecimento pra saber se na área de fantasia nós também temos essas subdivisões, né?
Tem um. Mas, sim. Dentro, né, da fantasia você pode encontrar subgêneros aí que tem as suas classificações que você pode distinguir entre um e outro. Tá, eu não sei se seria tantos quantos existem na ficção científica e tão fáceis de identificar. Mas acredito que sim. Aliás, assim, eu costumo dizer o seguinte, própria divisão por gêneros eu acho que já é um preconceito, porque para mim tudo é literatura.
Isso. Não, concordo plenamente.
Antes da gente começar aqui, a gente estava batendo papo aqui, a gente estava falando até sobre Ulisses, né? O Clinton falou que conseguiu terminar de ler o livro Ulisses, do Joyce, né? E eu estava falando para eles, olha, o cara tem todos os méritos de ter escrito uma obra-prima que vai ficar para sempre, né? Mas eu, como leitor, eu não tô à altura daquilo e aqui é um estilo que não me agrada. Mas então eu, como leitor, assim, eu opto pelo que me dá prazer na leitura. E o que dá prazer na leitura são histórias que a gente consegue ter aquela imersão, que a gente consegue ser levado para outros mundos. E aí eu sou um leitor também um pouco mais eclético, porque eu posso ser levado por uma história de fantasia, eu posso ser levado por uma ficção científica. E pra mim, não fez diferença nenhuma se eu tava viajando numa nave espacial ou se eu tava viajando num navio pirata. Eu, como leitor, eu gosto de todos.
Muda só a roupagem, né? O conteúdo ali que é o que é importante. Né?
Pois é, o que importa pra mim é a história bem contada, é a história divertida, são as emoções que ela proporciona, né? As angústias ali, as felicidades, as alegrias, né, que a gente vai experimentando ao longo da leitura. Pra mim, isso basta. O fato de alguma pessoa falar, não, eu gosto de ficção científica, space opera. Ih, você, cyberpunk? Não, cyberpunk eu nem gosto. Isso é um preconceito puro, né? Uma bobagem que...
Essa separação, esse antagonismo, acho que é a palavra melhor que acontece, para mim o mais grave, porque o leitor, tudo bem, o leitor tem toda a liberdade de correr atrás daquele tipo que lhe agrade, né? A mesma coisa que comida, tudo é comida, mas tem gente que gosta de italiano, tem gente que gosta de árabe, tem gente que gosta de mineira. Né? Então é tudo a mesma coisa. Agora, o problema que eu acho é quando isso acontece no meio de quem produz ficção científica, esse antagonismo. Né? O Clinton lembrou muito bem esse caso do Wells, né, e do Verne, que eu acho até, Clinton, que vai até além dessa questão da biologia, porque eu diria o seguinte, que o mais próximo possível, o Verne era um escritor hard e o Wells era um escritor soft de ficção científica, né? O Verne, quando ele descreve a viagem à Lua, ele coloca lá aonde tem que ser construído o canhão, as especificações, o material, a quantidade de pólvora que vai ser utilizada, o dia e a hora do lançamento. De acordo com os conhecimentos científicos da época, aos quais ele tinha acesso, né? O Google da época era a comunidade científica que ele participava, porque ele era amigo daquele cara lá dos balões francês lá, né? Eu esqueci o nome dele agora, que era um grande balonista, né, francês, que era amigo do Verne. Então ele conhecia esses caras, via os caras provavelmente conversando, então elaborava essas histórias com pé na ciência. Já o Wells, quando ele vai descrever a viagem dele da Lua, ele simplesmente cria a cavorita, que é um metal que repele a gravidade. E tá pouco se lixando.
O leitor de fantasia não ia se incomodar com isso, né?
Não.
Isso é magia antiga.
Aí vem o Verne e começa essa antagonismo dizendo que esse homem é um mentiroso. Enquanto eu escrevo a ciência, ele a inventa, né? E hoje em dia, o que nós estamos vivendo é mais ou menos isso, no dentro do famigerado fandom, né? Baseado, ou pelo menos usando como justificativa essas diferenças supostas de qualidade entre um gênero e outro, estão os escritores, às vezes, se degladiando pelas costas, e um não apoia os outros, e formam-se pequenos grupos, e há crise de ciumeira, inclusive de geração para geração. Quer dizer, isso é todo mundo sentado no mesmo barco, fazendo um furinho, dizendo, tô furando seu barco. Vai todo mundo pro fundo junto, pô. Entendeu?
Isso aí, até puxando a sardinha pra minha brasa, assim, aí foi uma coisa interessante, que quando eu morria de medo, quando eu entrei, assim, no fandom, assim, eu fiz até uma piada quando eu fui entregar o último Argus, né? Que, assim, era o tal do fandom, que era tipo o Voldemort, você não podia falar esse nome, né? E assim, eu morria de medo, porque eu olhava que, assim, eu conhecia esses nomes também, Caúso, Gerson Lodge Ribeiro, o Jorge Calife e tal, e morria de medo desse povo, porque falava assim, esses caras, se você chegar perto deles, eles te comem vivo. E, assim, tinha uma fama, assim, de nada. Aí, o primeiro que eu conheci foi o mais famoso, que é o Jorge Calife, né? Dando uma breve explicação para quem não conhece, né? Alguém já ouviu falar de um filme de ficção científica chamado 2001: Uma Odisseia no Espaço? Acho que sim, né?
Talvez, né? É o das baleias?
É o das baleias. cheio de piadas internas hoje. É. Ele foi escrito em conjunto, né? Entre o Arthur Clarke e o Stanley Kubrick, né? E o Arthur Clarke... depois ele foi baseado num conto do Arthur Clarke. Depois ele escreveu um romance chamado 2001: Odisseia no Espaço, depois do filme, né? Baseado no roteiro. Mas depois ele falou assim: não pode ter continuação, não sei como escrever e não vou escrever. Aí um brasileiro, sempre um brasileiro, né? Resolve escrever a continuação e mandar pro Clarke, né? Olha aqui, ó. Se 2002. Fosse assim, não ia ser legal? Era 2002.
2002.
Aí, esse brasileiro era o Jorge Calife, né? E ele, o Arthur Clarke, espertamente falou assim: pô, que bonito, né? Poxa, pena que é seu, né? Se ao menos eu tivesse, tipo, uma permissão sua por escrito para publicar como se fosse meu, né? Coisa e tal. Aí, Calife não tinha nada a perder, mandou a permissão lá. Lógico que não foi uma transcrição. Não tinha Ctrl-C, Ctrl-V na época, né? Mas várias ideias do Calife foram usadas na continuação, em 2010, né? O Calife ganhou essa fama, né? Assim, vários livros deles foram lançados no Brasil, ali até hoje é o nosso autor de ficção científica mais conhecido, né? E o primeiro que eu conheci, e ele me tratou super bem, assim... Eu lembro que eu estava lançando Faf, a Copa do Mundo de 2022, meu primeiro livro, em 1999, e o Calife... fez resenha, fez tudo lá pra mim. Mas lógico que, assim, eu tive assim como o Guinho também, quando chegou, eu tive como foi dizer, a educação de chegar, de me apresentar, e falar, olha, eu sou um autor novo, tô começando, coisa e tal. Tem gente que chega chutando a porta, falando assim, eu sou meu livro revolucionário, o negócio, as porcarias que estão aí.
Zera tudo, começou agora com o meu livro, né?
Isso teve várias vezes na comunidade do
todo ano tem um desses, pelo menos.
Falando, olha, eu sou um autor revolucionário, coisa e tal, e meu livro vai revolucionar o mundo. E assim, o cara nunca leu nada, não sabe do que é. E quando eu entrei, tinha essa briga de gerações, né? De, esse conflito de que, ah, que a geração nova tá ganhando dinheiro e a geração velha é velha, tem que ser esquecida, coisa e tal, e a geração velha brigando, não que a nova não sabe de nada.
Clinton, explica pra gente então aqui, se algum ouvinte nosso quiser se informar melhor, quiser se filiar ao clube aí, quiser ter mais informações, o que precisa fazer aí? Como contactar vocês? O que precisa fazer?
Então assim, os interessados em entrar no CLFC tem duas maneiras, né? A lista de discussão do clube, que é o remanescente desde daquela fundação lá de 1985, é onde estão os sócios mais antigos, que é só você botar clfc.com.br, que lá tem um formulário para você entrar. Hoje a gente não está cobrando nada para entrar, porque acho que isso já ficou defasado, né? E tem o Facebook também, que tem só você digitar lá, Clube dos Leitores de Ficção Científica, CLFC, que vai aparecer lá no Facebook também, que é um grupo que está bombando agora. Falar um pouquinho dos prêmios, né, que a gente ressuscitou o Prêmio Argos de Ficção Científica, aliás, Prêmio Argos de Literatura Fantástica, deixando isso bem claro, né, porque a gente não está se limitando mais à ficção científica, exatamente por essa questão de, o que é hoje ficção científica? Entendeu? Assim, é tão subjetiva essa questão que a gente botou assim, literatura fantástica, até para não criar um preconceito, porque assim, eu, por exemplo, eu escrevo terror, eu escrevo ficção científica, eu escrevo fantasia, o meu livro mesmo, o mais falado, né, o Hegemonia, ele mistura fantasia com ficção científica, então assim, botar literatura fantástica. E a gente, o Guinho lembrou bem aí nos bastidores ali, a gente criou também um prêmio chamado Maria Helena Bandeira, para homenagear a nossa amiga, que nos deixou exatamente um ano atrás, né? A gente está em janeiro, está gravando esse podcast aqui em janeiro, né? E que a Maria Helena Bandeira morreu, era que é...
Foi dia 6 de janeiro.
6 de janeiro, né?
6 de janeiro, é isso.
Então, ela é sobrinha neta do Manuel Bandeira, aquele grande poeta, né? E a gente resolveu fazer ao mesmo tempo uma homenagem a ela e um incentivo a escritores que trabalham nas escolas, porque a gente chegou, depois de muita discussão, isso desde que eu entrei, a gente chegou à conclusão seguinte: o nosso caminho é formar leitores em sala de aula, formar leitores desde cedo, é um caminho que muita gente está pegando e está dando certo, e a gente pensou, vamos criar um prêmio para esses autores que estão fazendo, né, fazendo acontecer. Então, o objetivo do Prêmio Maria Helena Bandeira é esse, assim, você pegar autores que estão...
O Mata está concorrendo nesse prêmio, não?
Oi?
O Mata, Luiz Fernando Mata, está concorrendo aí nesse prêmio?
Então, a gente está...
eu tô perguntando isso porque eu brinco com ele dizendo que ele é um militante das letras.
Foi uma dificuldade a gente conseguir criar critérios para isso, né? Esse ano o vencedor foi o Fábio Madrigal Barreto, porque ele... tirou do bolso praticamente 200 exemplares para várias escolas assim, lá de São Paulo, para trabalhar o livro em salas de aula. Entendeu? Ele doou livros mesmo para serem trabalhados. Foi em algumas escolas, assim, ele mora nos Estados Unidos e conseguiu ir em algumas escolas aqui no Brasil para poder divulgar. Então, assim, a gente quer mais ou menos esse tipo de perfil de autor que se doe mesmo para... Assim, por exemplo, eu no meu caso, meu livro foi comprado, eu fazia trabalho realmente na escola, eu doava o livro também, mas assim, meu livro foi comprado por 3 secretarias de educação do Norte Fluminense para trabalhar em escolas, assim. Então, mas eu recebi por isso, entendeu? Então assim, e mesmo se não recebesse, é vetado a participação do presidente nesses prêmios, senão vou ficar fazendo prêmio para eu ganhar, não dá certo.
Pega mal, né?
Pega mal. Até esse ano, assim, esse ano eu vou voltar a lançar romance, né? Então eu já usei do meu poder de presidente para impor ditatorialmente uma lei que proíba do presidente ser indicado a prêmios, porque senão fica muito... fica brasileiro demais, né?
Na verdade, para quem tá de fora, se o presidente pode concorrer e acaba ganhando... né? Ninguém vai acreditar na isenção do prêmio, né? Por melhor que seja o livro do presidente que ganhou.
É, o primeiro Argos eu cheguei a ser indicado. Eu quase tive um troço, porque, assim, quem tava de fora falou, ah, Clinton...
Panelinha, né? Pô, isso aí é bobagem.
Clinton, esses olhos verdes seus, essa coisa aí, né? Assim, eu tive que escutar muito por causa disso. E tive que escutar do pessoal de dentro também, porque, assim, eu comecei a, tipo... quase que fazer uma campanha contra, né? Não votem no Clinton. Aí o pessoal que tava organizando as regras quase me bateu lá dentro, assim. Tem gente que ameaçou largar o coisa que eu queria mesmo tirar meu nome, né? E falou, pô, gente, você sabe que a gente fez um negócio...
isento, né?
Isento. Nós sabemos, coisa e tal. E você, insistindo com isso, você tá meio que desrespeitando o que nós fizemos. Entendeu? Então
eu... por maior que seja a isenção, ela tá interna ali. E quem tá olhando de fora...
não sabe.
Não sabe e vai ter todos os motivos para suspeitar, né, se acontecer a vitória do presidente, né?
É, assim, é importante não mudar o foco do objetivo do prêmio, não cair nessas conversinhas, nessas insinuações. Então a melhor maneira de evitar é essa mesmo.
Eu só deixei a indicação porque eu tinha acesso aos... a votação, né? Então eu sabia que eu não tinha ganho. Então eu deixei.
Mas então, vamos lá. É, você falou aí que vai lançar romance esse ano. Quais são seus projetos, então, para o futuro próximo, então, Clinton?
Então, esse ano sai a segunda edição do Hegemonia, o Herdeiro de Bastien, porque, assim, saiu a primeira edição em 2007, ela esgotou. É, era para ter saído uma segunda edição já em 2010, só que aí eu caí na bobeira de... A primeira edição, ela saiu sem nem passar por nenhum beta reader. Um leitor beta, né?
Uhum.
Saíram alguns erros de cálculo, principalmente, que é o que o leitor de ficção científica não perdoa.
Faltou revisão, né?
Faltou revisão, até de algumas coisas de português. É engraçado que passou por, assim, três secretarias de educação de várias escolas e nenhuma... vários pedagogos, professores, coisa e tal, ninguém falou um lado do livro, assim, de coisa, mas eu cismei, assim, tipo, pô, isso aqui podia melhorar, eu entrei na editora Draco, que é uma editora que é muito, assim, esmerada nessa coisa de revisão, de coisa, então, assim, eu praticamente passei um ano fazendo essa versão nova do praticamente reescrevi o livro todo, duas vezes, porque uma vez, depois que eu terminei, eu falei, cara, estraguei o livro todo.
Vamos lá de novo.
Vamos escrever de novo. Aí voltei a uma versão mais parecida com a antiga, assim. Então vai ter essa segunda edição esse ano. Vai ter uma prequel, né, que a gente fala dessa história, que é uma história que aconteceu antes do uma semana antes de começar a história do Herdeiro de Bastien, se passou a história do Velanda, que é o nome do livro que eu vou lançar esse ano também. E esse ano passado, né, eu lancei uma coletânea também que não tem nada a ver de ficção científica, que é de folclore nacional, uma releitura do folclore nacional. Tá? Eu estou terminando de escrever um romance que também pega nesse lado, de terror, mas voltado para o folclore nacional, que isso já é papo para uma outra conversa aí.
Vamos lá então, Hugo. Você aí tem alguma coisa a acrescentar aí, suas considerações finais, o que a gente não falou?
Bom, nós falamos muitas coisas, né, Ricardo, e particularmente, assim, gostei muito dessa conversa. Acho que, assim, teria muito mais a falar, a gente ficaria horas e horas,
sem dúvida.
Parte 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas assim, foi interessante a gente discutir um pouquinho sobre a ficção científica, sobre o clube de leitores de ficção científica, e também eu acho que é o nosso canal aí, um dos canais de comunicações que a gente tem, né, mas é o canal assim, mais expoente, de maior relevância que a gente tem, né, desde 1985, e acabou virando um ponto de encontro pra gente trocar essas informações, né? As redes sociais ajudaram bastante, mas que bom que a gente também tem o CLFC como esse ponto de encontro, né, entre leitores, né, e escritores, né, lógico. queria agradecer aí o bate-papo aí com você, né? Agradecer aí os trabalhos aí.
A gente agradece sempre.
Do mod, né? Que vai ter um trabalho do caramba ainda pra editar isso tudo, né? Que a gente fala coisa pra caramba aí, né? Aí, né? Tudo bem, o Modena, boa sorte pra você, cara.
Ele gosta.
Nossa, ele gosta, né? Pra mim é sempre uma honra estar com o Flávio Medeiros Jr. e o Clinton Davidson, porque assim, eles não são só, não considero só eles colegas de da minha profissão, né? Escritor é a nossa profissão também, tá? Eu não considero só isso, eles são meus amigos pessoais, são grandes pessoas, e é um prazer enorme estar junto deles novamente, mesmo que virtualmente. Flávio, só avisando, né, estou bebendo um delicioso Guaraná Mineiro, fabricado em Uberlândia. Em sua homenagem. Em breve, se tudo der certo, em breve estarei em BH, tá? É promessa, viu?
Vem
promessa.
Comer o pão de queijo aqui.
Opa, vamos aí, tamo junto.
Macaé, ninguém quer vir, né?
Macaé, a gente
já volta. No caminho, a gente passa.
Alguém já veio aqui.
Uma pequena observação, né? Fui pra Macaé, né, no evento, junto com o Clinton, tava lá também o Gerson Lodi Ribeiro, Marcelo Jacinto Ribeiro também tava conosco, né? E o Marcelo, né? Ele é de Campinas, eu sou de São Paulo, né? Então nós fizemos a proeza de ir para o Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, fomos em um restaurante de comidas de frutos do mar, né? E pedimos o que, Clinton?
Pizza. Ah, não, cara. Ô, paulistada.
Só pra um detalhe, era um dos restaurantes mais caros de Macaé, em frutos do mar. Eu comi, assim, a prefeitura liberou pra gente, assim, tipo, cardápio aberto. A gente podia pedir o que quisesse, lagosta. Eu pedi camarão VG, sabe assim? Até hoje eu sonho com aquele camarão, coisa e tal. Aí ainda avisei pros dois, olha, pizza não é exatamente a especialidade de Macaé, muito menos desse restaurante. Mas eles fizeram questão de pedir uma pizza. Eu acho que é uma das piores pizzas que já comeram na vida deles.
Já achei que eles são adeptos daquela máxima que diz que pizza é que nem sexo, né? Mesmo ruim é bom.
Não, pizza não. Mas ó, em minha defesa, comi frutos do mar sim, mas a pizza a gente tinha que experimentar pra gente saber como que era a pizza de Macaé. Coisa de paulista mesmo, né?
Eu já avisava, não é ruim, gente. Vai por mim, vai por mim, eles não acreditaram em mim.
Mas voltando ao assunto, né? Então, assim, foi uma honra, foi muito legal, muito bacana, gostoso participar. Eu vou deixar meus contatos pra quem quiser, né, bater um papo conosco, os ouvintes que estão aí. Tá, o meu Twitter é @HugoVera, tudo junto, tá? @HugoVera. Meu e-mail, né? Tudo junto, é email, né? @HugoVera.com.br. Meu site, www.hugovera.com.br, né? Ele tá em reformulação no momento, mas breve a nova versão dele também tá no ar, tá? Vocês podem me achar por lá. Eu tenho a página no Facebook, que é a página da Space Opera, que fala não só sobre as antologias Space Opera que nós publicamos, né, pela editora Draco, volume 1, 2 e em 2014, a gente vai lançar o terceiro volume para fechar essa trilogia. Mas também a gente divulga notícias relacionadas à ficção científica, fotos, ilustrações, quer dizer, uma miscelânea de coisas bacanas. Quem quiser seguir a gente lá no Facebook pode procurar pela página Space Opera. Tenho alguns projetos futuros aí, né? O lançamento da Space Opera 3 agora em 2014. E tem dois romances aí que eu tô quebrando a cabeça com eles, né? A gente vai se degladiando, que é o Revolução em Veracruz, né? Onde a história se passa em uma colônia sul-americana em Marte. O outro romance, né, que eu estou trabalhando, né? Lembrando que esses dois romances, assim, eles não têm ainda uma previsão, né? Estou trabalhando eles aos poucos. As Filhas de Cassiopeia, que é o universo ficcional que eu criei. Inclusive, tem uma novela sobre esse universo na Space Opera 2. Onde eu conto a história das sete sacerdotisas do Templo de Cassiopeia, que são as guardiãs do conhecimento, né? Elas são chamadas Andrômedas. e elas são responsáveis pela reunificação da humanidade na galáxia, né? No meu universo, a humanidade ela foi separada, as colônias se separaram devido a uma guerra que aconteceu há um milênio antes com uma raça alienígena, onde a Terra foi destruída, e em torno delas e de todo um trabalho que elas fizeram, elas reunificaram a humanidade e adicionaram na chamada Liga Interestelar os povos estrangeiros, né, as outras raças alienígenas que se afinaram com as ideias dela. Então é uma série, né? Sempre tive vontade de
fazer uma série ambiciosa, né?
É uma série ambiciosa, né? Vai sair uma segunda história na Space Opera 3 sobre esse universo. E esse romance é uma coisa que eu tô trabalhando também, né? Não tenho previsão de lançamento, mas é um meio de conectar também a essa série de contos, novelas, noveletas, enfim, né? Tudo que eu for lançando aí futuramente. Fora outros trabalhos que pintarem por aí. E só para fechar aí, eu, né, queria agradecer vocês novamente, queria agradecer e mandar um abraço pro Eric Sama, né, que é o editor da Editora Draco, que acreditou bastante no projeto Space Opera. Graças a ele eu tive a oportunidade de reunir vários autores, né, sejam novos, sejam já veteranos, né, entre eles o Clinton e o Flávio, né, que estão aqui conosco. Mandar um abraço, agradecer também a Larissa Caruso, minha companheira de Aventuras Intergalácticas, né, parceirona, grande amiga aí, ela é co-organizadora, né, da trilogia Space Opera. Mandar um beijão aí pra minha esposa, Renata Vera, já virou programa da Xuxa isso, virou, aqui, né?
tá valendo.
Mas ela, grande incentivadora, né, ela torce sempre por mim, né, então vale todo esse carinho, esse esforço aí que ela tem, né, pelo meu trabalho. Isso, né?
É muito importante.
É bastante importante, porque assim, quem é escritor que está ouvindo esse podcast sabe assim, que a gente tem que se abstrair da nossa vida um pouco, ir lá pro nosso notebook, nosso computador, enfim.
Mergulhar ali, né?
Mergulhar, exatamente, na nossa história e naquele momento que a gente está mergulhado no nosso universo que a gente está criando. Todo o resto fica fora, né? E é nesse momento que né, esses nossas companheiras, né, ou companheiros, dependendo aí, né, acabam a gente precisa desse apoio também, né? Então, assim,
dessa compreensão, né?
Exato, né? E também um grande abraço aí para os grandes mestres aí que participaram com a gente: Gerson Lodi Ribeiro, Fábio Fernandes, Carlos Orsi, Roberto Causo, Jorge Calife, né, a saudosa Marilena Bandeira e tantos outros aí que eu admiro muito e que também me inspiram bastante, né? Esses grandes heróis da ficção científica nacional.
Isso aí, o recado tá dado também. Então, Flávio, agora sobrou para você, então tá contigo.
Eu queria inicialmente agradecer, Ricardo, esse convite, né, para participar desse podcast.
Eu que agradeço mais uma vez, nosso
ouvinte.
Fiquei
muito à vontade de estar com essas pessoas que eu conheço bem, de quem eu gosto muito, foi bem tranquilo. Não houve nenhum estresse assim da minha parte, fiquei bem, bem à vontade. Espero ter outras oportunidades, que eu gostei muito. Sobre o CLFC, ainda gostaria só de falar uma coisa que passou, né? Que o CLFC já lançou na sua história, eu penso que 2 livros, né? Que foi o 20 Voltas ao Redor do Sol, que foi lançado no ano de 2005, comemoração do aniversário de 20 anos. Do clube, com autores sócios, né, dessa, principalmente da segunda onda, né, que foi o pessoal dos anos 80. Agora no passado, né, já na gestão do Clinton, né, saiu o Brasil Fantástico, que é uma antologia também muito legal de folclore nacional, com uma roupagem mais contemporânea, né, muito bacana. E também dizer que o CLFC realiza, ainda pelo menos em São Paulo, eu sei, realiza encontros mensais físicos, né? Numa pizzaria aí no bairro da Aclimação, o pessoal, pelo menos uma sexta-feira no mês, se reúne para poder conversar fisicamente sobre ficção científica, sobre a vida alheia e outros assuntos, né? principalmente sobre a vida alheia. Mas eu gostaria de participar, infelizmente nunca tive essa oportunidade ainda. Mas é, quem participar do grupo do Yahoo vai pegar informações rapidamente sobre isso para poder participar. É, quanto a mim, aos projetos futuros, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: aqui eu tô escrevendo no momento dois contos, um deles chamado Por Que Estamos Sós. É um conto com uma personagem que está tão insuportável dentro da minha mente que eu preciso botar ela para fora. Então eu comecei já a escrever. Um outro conto que é inspirado num conto do Edgar Allan Poe chamado A Máscara da Morte Rubra, que está pronto na minha mente também, mas que vai
sair em breve. Tem que ir para o papel, né?
Tem que ir para o papel. Já, a história está pronta, mas não foi ainda. Eu estou já comprometido esse ano até agora com 3 antologias, que estou bem entusiasmado, que é só com gente boa, e que eu tenho que sentar para começar a escrever, já falando em colocar no papel, né? É, o meu livro, que é o meu próximo romance, que é a continuação do Quintessência, que foi meu primeiro romance. Na época, muita gente falou: nossa, tem que continuar essa história, você tem que continuar essa história. Eu falei: pô, se eu tiver uma boa ideia, eu continuo, senão eu não continuo. E eu finalmente tive essa ideia, ela está já razoavelmente desenvolvida assim, mentalmente, então em breve eu espero colocar isso no papel. Contatos, né? Tô figurinha fácil no Facebook, Flávio Medeiros Júnior. E quero citar também o meu blog, chama A Quintessência, que trata de resenhas de livro, comentar sobre acontecimentos atuais, muito sobre ficção científica, sobre literatura fantástica, né? Então, se quem quiser fazer uma visitinha lá de vez em quando, eu escrevo alguma coisa, chama A Quintessência. Mais uma vez, agradecer a vocês e vamos tocando o barco.
E deixa eu só fazer uma pergunta final para vocês aqui agora. Nada de em cima do muro agora, a resposta é simples e prática. Livro da vida. Vamos lá, Hugo, começando por você, qual foi o melhor livro que você já leu de ficção científica, aquele que você até hoje tá lá na sua cabeceira?
O melhor? Putz, agora você não, me pegou mesmo.
Olha, desce do muro, não vou aceitar.
Agora me pegou, pô, vai ter que cortar isso na edição, que agora eu vou ter que pensar, cara. Putz, o melhor...
Aquele é o primeiro que veio à mente quando eu perguntei, qual foi? Não precisa comprometer com a resposta, porque a gente sabe que semana que vem a resposta é outra, e na outra a resposta é outra, porque os gostos da gente vão mudando realmente.
É difícil, porque assim, quando você tá com um livro bom, a cada livro que você, né, pega, poxa, é o livro da tua vida, né? Se o livro é bom, você se envolve e tal, e de repente vem o outro. Mas assim, vai, pra não ficar em cima do muro, eu vou colocar o livro que eu citei que me lançou aí, né, nesse caminho. A Fundação, a trilogia Fundação.
Tá bem escolhido. Ninguém pode criticar essa escolha, né? Mas agora isso é fácil. Qual é o livro que você tá lendo atualmente, Hugo?
Eu tô começando o Campo Total, do Carlos Orsi.
Campo Total, do Carlos Orsi. Muito bem escolhido. Então, Clinton, sua vez. O livro aí mais marcante que você já leu...
O livro mais marcante, assim, acho que não tem... Esse não é tão difícil, não, que foi o Duna, do Frank Herbert. Até a tradução do Jorge Calife, né? Porque foi um livro que me marcou muito, assim, como é que ele conseguia ser uma... Juntar, né, aquela coisa, tanto de ser um livro complexo, de ser um livro inteligente, bem escrito, e ao mesmo tempo ele ter uma história que é super envolvente, assim. Você entra ali e acredita naquele mundo...
Quando é o momento que você abre a página ali, que você começa e você realmente tá lá, né? Tá vivendo aquilo lá, né?
É, você tem que ler com uma limonada do lado, porque Arrakis é quente pra caramba.
Bom, e o que você tá lendo atualmente, então?
Eu tô lendo agora o Rei Rato, do China Mievele, né? Que é o da que a Tarja publicou.
Tá muito bem falado esse livro. É isso aí, então, Flávio, mais uma vez sobrou pra você, pra fechar aí com a chave de ouro, então, vamos lá. Livro mais marcante aí que você já leu?
O livro mais marcante e o que eu tô lendo. É fácil, porque eu falo que os dois caras que eu quero ser quando eu crescer são o Stephen King e o Philip Roth.
Opa, Philip Roth é pouquíssimo citado aqui, vamos ver.
É, mas exatamente, porque é um autor de mainstream, né? Que tem, ele é um dos poucos autores americanos vivos que já tem a sua obra tombada pela Biblioteca Nacional Americana, quer dizer, o cara é feríssimo.
Yes.
E que É o autor do meu livro de cabeceira de literatura fantástica.
Operação Shylock.
Não, não é. É o Complô contra a América.
Olha só.
Que é uma história alternativa onde os Estados Unidos são aliados do regime nazista, né? Contado, a história é contada nos Estados Unidos por uma criança de aproximadamente 9 anos de idade, um judeu, uma criança, e nesse ambiente onde os Estados Unidos tem uma aliança com Hitler, né? Esse é o meu de cabeceira. E, como eu citei Stephen King, atualmente eu estou lendo Novembro de 63, estou degustando, né? Que é um livro de ficção científica do Stephen King, de viagem no tempo, um dos últimos que ele lançou. E, ao mesmo tempo, lendo assim, alternado, assim, quando eu largo, vou pegar o Wild Cards, Começo de Tudo, do George Martin, né? Que é praticamente uma antologia de vários autores dentro de um universo que ele desenvolveu de super-heróis, vamos dizer assim, né? Então tem ficção científica também, mas é bem focado em super-heróis, é uma leitura muito divertida também. São dois calhamaços, espero ver se mais rápido possível eu termino esses dois para fila andar.
Então é isso aí, pessoal, vamos encerrando por aqui, até o próximo programa, espero que tenham gostado e fui! Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Ô Flávio, eu acho que eu li um conto seu também já, do Space Opera.
Pendão da Esperança.
Pendão da Esperança. Foi, eu li esse.
É, foi esse que ganhou o Argos 2012, né?
Eu li esse conto e eu classifiquei ele lá, dei nota pra ele lá no Kindle lá. Quando a gente termina, eles vêm aquela sugestãozinha de nota lá, né? Eu botei acho que 2 estrelas.
Putz, eu prometo melhorar na próxima.
Não, tô brincando. Eu botei 5 estrelas, gostei muito dele também.